vocês aqui é num tom de até de uma explicação por algo que desde ontem, além do resultado, né, não ter sido o ideal para a gente, é, o que foi relatado em súmula é algo que me deixou muito inconformado, porque hoje os árbitros eles transformam a súmula do jogo na verdade absoluta, né? E nós é que temos que passar a partir de então a nos defendermos e também a tentar nos colocarmos aí como quem realmente não cometeu esse suposto delito. E em momento nenhum eu o chamei da palavra na qual ele identificou a minha abordagem, né, como safado. Não faço isso nem com ele nem com ninguém, não tenho isso no meu histórico, jamais faria um negócio desse. E a forma como ele realmente estava bastante alterado após o jogo, eu acho que demonstra realmente a consciência que ele teve e talvez ter errado no lance capital do jogo, mas não justifica em absoluto os termos os quais ele utilizou na súmula. E no que for necessário, o Internacional vai me defender, eu vou me defender daquilo que não traduz a realidade e que ele faltou com a verdade. Além de tudo isso ainda, não sei se de forma pejorativa, ele se referiu à minha situação atual, que infelizmente por conta de uma lesão, eu naturalmente, para eu poder me locomover, eu só tenho uma forma, que é me locomover de muletas, mas ele não podia ter feito nenhum tipo de sugestão que, por conta das muletas, teria feito qualquer tipo de ação com a intenção de atingi-lo.
Mas você foi nele, Caetano, ele foi até você, ele passou por ti, como é que foi ali o começo, né, dessa, não vou dizer briga, uma discussão, né?
É simples, problema nenhum, eu sempre me posiciono, e alguns daqueles que costumam passar ali no túnel, eu sempre estou recebendo os nossos atletas pós-jogo e também da equipe adversária, porque também uma outra vez aí que deu confusão, estava justamente tentando, eu não estava nesse estado, e estava ali tentando acalmar os ânimos. Mas no momento em que ele subiu, que viu, que acabou me vendo na porta do vestiário, certamente imaginou que ia haver uma interpelação por conta do erro, então ele veio já, talvez até precavido disso, e aí fez uma intervenção como que eu estaria fazendo ali, de uma forma alterada, e aí houve um princípio de discussão. Nisso ele passa, segue naquela discussão, e eu fico conversando ali com Antônio Pereira, que é o representante da comissão de arbitragem, que eu também tenho uma ótima relação, e aí foi tudo aquilo que vocês viram, e é por isso mesmo que eu não aceito o que ele transcreveu na súmula, e nós vamos nos defender. Outra coisa são os erros dele, ou o erro mais significativo, né? Se nós aqui não falarmos sobre o episódio com o Edenilson também, que é de interpretação, mas eu acho que criou-se ali um clima realmente, porque eu acho que ele percebeu que havia cometido um engano, e nesse episódio todo ele não pode se proteger na súmula, e é isso que a gente não vai aceitar.
Rodrigo, é claro que você falou já em defesa, né? Claro, também através da súmula pode vir algo, o STJD daqui a pouco alguém pode denunciar alguma coisa, você pode ser chamado lá, assim como o próprio Odair, mas o clube em si, você já deve ter conversado com o Melo, o presidente, vai tomar alguma atitude, por exemplo, fazer protocolar uma algo na CBF, né, oficial sobre a atuação ontem da arbitragem?
Então, quando aconteceu episódios assim, aconteceram episódios semelhantes, nós sempre seguimos o rito que nos é determinado, né? A gente faz o levantamento dos lances em que nós nos sentimos prejudicados, a gente envia para a comissão de arbitragem, que se comunica através da ouvidoria, e nós não vamos mudar em absoluto nada desse caminho que a gente utilizou até agora. É o que resta, esse é o meio de comunicação com a comissão de arbitragem, e é dessa forma que nós vamos seguir, esperando sempre, né, de forma muito otimista, que algo realmente seja feito para mudar essa relação com os árbitros, como eu disse, porque a gente sabe que são humanos, passíveis de erro, mas eles têm que também em algum momento ter um pouco mais de humildade, né, até de relação, de se manifestar e não se utilizar de um documento que se transforma em verdade absoluta para ali se proteger. É isso que eu acho que tem que evoluir, e a gente espera que essas rodadas que ainda aguardam até o final da competição, elas sejam menos polêmicas, quem sabe com o bom senso da CBF, talvez de inserir talvez o VAR já nessas rodadas finais talvez poderia ser uma solução para essa reta final, não que vá minimizar ou que vá extinguir todos os erros, mas certamente vai minimizar bastante.
Essa é uma crítica a todos os árbitros até agora, a todas as arbitragens dos jogos do Inter, ou especificamente ao Ricardo Marques Ribeiro?
Olha, nós já fomos prejudicados, eu acho que a balança ela pesa muito mais contra do que a favor, né? Mas a forma como realmente ele se manifestou, né, e alguns de vocês puderam até presenciar, é que foi algo que foi descabido. Pela forma como nós, na verdade, nos dirigimos a ele. Isso que está fora de propósito. E o Internacional, óbvio, que se sente prejudicado. Nós não vamos ficar fora de qualquer disputa por conta de também não falarmos quando formos prejudicados por uma questão que nós temos que nos posicionar sempre. Né? O Inter é postulante ao título, sim, independentemente de acertos ou erros de arbitragem. E pode muitas vezes ser prejudicado 1, 2 pontos, mas não vão tirar do clube, dos atletas e de todo o trabalho que a gente vem fazendo, o direito de lutar, o direito de batalhar até a última rodada. Isso, independentemente de hoje estarmos a 5 pontos do líder, é algo que a gente já está mirando na frente, que todos esses episódios, principalmente de ontem, que afetam. E aí vem aquela história, né? Pô, mas o Internacional fez o segundo gol, poderia ser o terceiro, talvez, né? A gente não sabe, o futebol não tem como prever. Mas pode ter certeza que a nossa dor de ontem se transformou num combustível muito grande hoje para enfrentar o Vasco e enfrentar as outras 7 rodadas que ainda vamos ter.
Rodrigo, você falou do VAR. Não acha que tem que ter um posicionamento mais coletivo dos clubes junto à CBF para ter o VAR nessas últimas rodadas, além de uma reclamação do Inter específica pelo jogo de ontem?
Sem dúvida que seria um mundo ideal, né? Infelizmente, em um passado não muito distante, né, teve esse tipo de discussão, debate, até uma votação para isso. E, lamentavelmente, isso não aconteceu. Nós vemos aí nas grandes ligas, né, isso já acontecendo. A questão financeira que envolve um Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e assim por diante, o que tem de situações envolvidas. E não pode ser alegado que o custo do VAR é que impediu, né, que isso seja institucionalizado no Campeonato Brasileiro. Isso para nós realmente é difícil de entender, mas se for preciso, o Internacional é óbvio que vai fazer de tudo para que outros clubes venham aderir a isso.
Até que ponto vocês acham possível ter o VAR nessas reta final do Campeonato Brasileiro?
Olha, é difícil, vai depender muito, né, eu acho que desse clamor também, que não é só nosso, é de vocês também, né? Todos nós aqui estamos envolvidos para que o futebol brasileiro ele seja definido com o mínimo de erro, que a gente sabe que sempre vai estar inserido no esporte, né? Tem a questão humana envolvida, mas obviamente quando você tem as imagens e você pode se utilizar delas, né? Porque muito que fica aí em julgamento é que em algum momento se utilizou imagens, mesmo a interferência externa, mesmo sendo isso fora da regra. O que a gente quer é que o que for da regra seja aplicado. Eu acho que ele vem para, como eu disse, minimizar. E tomara a Deus que, por conta dessa sucessão de erros que não acontecem só nos jogos do Inter, tá? Realmente haja um apelo maior ainda para que a CBF se solidarize ou se conscientize e realmente possa haver de uma forma definitiva a institucionalização do VAR.
Desculpa, eu não estava aqui logo no começo. Eu queria que tu explicasse, por favor, o que aconteceu exatamente naquele momento mais de exaltação, no fim do jogo, na discussão ali com a arbitragem na saída de campo.
Na verdade, eu expliquei, não vim aqui contestar, né, o que o árbitro transcreveu na súmula, pelo menos em parte. Né? Não estou aqui dizendo que não teve a conversa com ele. Teve sim, mas a forma e a palavra que ele utilizou, que eu havia ofendido, isso de forma nenhuma, nunca fiz isso com ele, nem com outro profissional do esporte. Até porque eu qualifico o Ricardo até o dia de ontem entre os 5, 6 melhores aí, pelo menos vinha num bom rendimento. E o fato também de que ele ficar fazendo ilação em relação à minha situação por estar retornando de uma cirurgia e tendo que usar as muletas como forma de locomoção é no mínimo até bizarra, ridícula. E houve sim, ao ele se dirigir para o seu vestiário, como eu sempre faço, recebo os nossos atletas e também os atletas da equipe adversária, com as quais grande maioria eu tive oportunidade de trabalhar já. Ele já chegou de forma alterada perguntando o que nós estávamos fazendo ali. E foi aí que eu disse, por que que você parou então? Porque você tem a consciência que você em algum momento errou nesse jogo. E aí ele se exaltou e começou a levantar a voz. E aí, infelizmente, isso transformou num episódio que não só eu lamento como repudio, mas ele não pode transcrever ou se utilizar da súmula, como eu disse, como um documento que vira verdade. A gente sabe que isso é corriqueiro. Teve um episódio também não muito distante, que aconteceu com um atleta com o qual eu tive a oportunidade de trabalhar, que aconteceu a mesma coisa com o Diego Ribas, e que foi para julgamento e foi, pelo menos, comprovado que ele foi absolvido, porque ele não teria dito a mesma coisa. Então nós temos que utilizar desse equilíbrio, né? É, ter um cuidado maior no momento que você relata episódios como o de ontem.
Rodrigo, primeiro eu queria que tu falasse sobre o caso da TV, que foi falado que o Palmeiras, no jogo do Palmeiras contra o Ceará, foi usado a TV, os árbitros revisaram, e nesse jogo a TV não quis dar o replay do jogo. Eu queria que tu falasse o que aconteceu, o que foi passado pro Inter ali naquele momento.
Não, no pós-jogo, você fala?
No gol que eles não usaram o replay.
Na verdade, nós estávamos como os outros 43 mil que dentro do estádio, vocês também, aguardando que o árbitro tomasse a melhor decisão. Onde eu estava, né, na cabine onde eu assisto, te confesso que nem estava atento para essa situação, de que ele poderia estar ali aguardando uma sinalização. Tudo leva a crer que era isso, né? Porque demorou tempo demais, ele consultou todos os seus assistentes e esperava que alguém tivesse uma posição mais firme. Somado a esse fato, outro episódio que nós entendemos que foi um prejuízo, esse lance ele nos trouxe inúmeros prejuízos, né? Um deles foi que o árbitro chamou para si ter paralisado o jogo durante 7 minutos e ao final ele deu um acréscimo de 8, ou seja, é como se nós tivéssemos uma parada técnica de 7 minutos e acrescido 1 minuto apenas, e naquele momento o Internacional tinha possibilidade talvez, né, de buscar aí mais o terceiro gol. Mas o que me foi passado é que em algum jogo da rodada, talvez tenha passado o replay antes do árbitro ter confirmado. Não quero ficar entrando nesse mérito, já participei de discussões anteriores onde a alegação era de que o árbitro tinha sofrido interferência externa. Por isso que existe uma solução, vamos usar o que está permitido na regra, né? A TV não pode estar ali julgando, né, o que é certo ou errado. Tem o mecanismo ideal e aprovado pela FIFA, porque nós não nos utilizamos. Por conta de recurso financeiro, por todos vocês mesmos aí, muitas vezes falam das premiações, né, que são bem significativas. Será que parte disso não poderia ser destinado para nós termos os campeonatos com uma margem de erro menor?
Ô Caetano, eu fiz essa pergunta agora há pouco para o Patrick, agora você de cabeça fria, porque teve gente que disse que foi gol, outros que não valeu o gol, e teve gente que disse que foi falta em cima, né, do Vitor Cuesta. Especialistas falam que o árbitro acertou, errou no tempo, mas você de cabeça fria, tu achas que ele ainda errou? Porque há muitas opiniões ainda, por mais que tenha lances e lances. Na sua opinião, Caetano, o que dá para dizer de cabeça fria do lance? Acerta o árbitro? Erra o árbitro?
Bom, no nosso entendimento, até pelo que o Cuesta teria informado, que ele não percebe a bola tocando nele. E em isso acontecendo, das três opções que ele tinha para marcar, eu acho que ele marcou a única talvez que não aconteceu, né? Porque ou foi falta, que foi fora da área, ok, isso está mais do que claro, fora da área, ou então tinha que validar o gol. Na dúvida, se existe dúvida de um impedimento, que na dúvida, mesma linha ou pouca coisa que deixa acontecer o gol, né? Foram em dois jogos seguidos do Inter, né? O lance do Nico e o lance ontem do Damião, iguais. Lembremos que o Vasco teve um lance igual contra o Sport Recife, nosso próximo adversário, que o gol foi validado. Então é difícil de você entender essa interpretação, né? E isso muitas vezes, numa reta final de campeonato, com os ânimos aí todos exaltados dos atletas, de todos nós, né, vamos ter que ter muita calma nessa hora aí para não ficar com essa questão de perseguição. A gente só quer que minimizem os erros, nos utilizemos daquilo que hoje é aprovado, né, pela FIFA, e esperar que um dia, quem sabe, a gente ainda esteja tatuando para ver a profissionalização dos árbitros e que eles possam se preparar melhor, se dedicar melhor para a sua profissão, que hoje é uma função, ela ainda não é uma profissão, né? Então, é o que a gente espera aí que aconteça um dia.
Tá certo.